Major Barreto, que foi o comandante anterior, recebendo todas as informações, e dizer realmente da satisfação, né? Eu tinha já conhecimento de como funcionava aqui o 23º, as informações preliminares muito boas, mas a gente pôde ver em loco que realmente é uma unidade privilegiada em relação às outras unidades do sertão de Pernambuco. Queria aqui deixar o registro do bom trabalho que o Major Barreto vinha fazendo à frente da unidade, e que a gente, logicamente, pretende continuar e avançar no que for possível a gente avançar, né? É importante haver, logicamente, essas mudanças, porque as pessoas, quando chegam, têm a oportunidade de desenvolver outras ideias, né? Estava aqui também conversando no intervalo e a gente já recebeu uma sugestão muito boa, que é a tentar colocar um grupo de WhatsApp que a gente possa disponibilizar as comunidades aqui de Afogados da Ingazeira. Só que aí a ideia que me foi dada foi para colocar em Afogados da Ingazeira, mas eu já estou conversando aqui com os oficiais que trabalham aqui no Estado Maior, juntamente aqui no 23º, para ver se a gente já implanta isso aqui na região. Uhum. Como eu lhe dizia, eu tive a oportunidade de, ao longo de 7 anos e meio, trabalhar diretamente com o governador Eduardo Campos, como ajudante de ordem, e tivemos a oportunidade de aprender muito ao longo desse período. Um período que nos deu muita experiência, principalmente no seguinte: eu posso dizer a toda a sociedade do Pajeú, principalmente os 12 municípios da área, que nós já estamos trabalhando desde da última quinta-feira, diuturnamente, né? Nós aprendemos essa lição com o governador, que pegava no batente muito cedo e só retornava para casa quando realmente a última missão daquele dia finalizava. Então a nossa ideia é trabalhar dessa forma. Na última sexta-feira eu tive a oportunidade já de conhecer alguns municípios que estavam com festividades na região. Eu fui até Brejinho, estive em Quixaba, aqui mesmo em Afogados da Ingazeira, onde teve um encontro de motos, fui a Iguaraci, e a gente pôde já conhecer alguma coisa de perto. Foi o primeiro final de semana nosso, e no sábado tivemos que retornar a Recife, onde tivemos uma reunião de alinhamento com todos os comandantes da região metropolitana e também do interior, com o comandante geral. Recebemos instrução para procedermos da melhor forma ao assumirmos o comando. Alguns oficiais, inclusive, estão comandando unidades pela primeira vez, como é o meu caso, né? Mas como eu havia lhe dito, a gente teve a oportunidade de trabalhar aqui no sertão do Araripe por 4 anos e temos essa experiência de lá, e vamos procurar desenvolver o trabalho da melhor forma possível, principalmente em parceria, né? Parceria com os prefeitos da região, em parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com as próprias entidades da sociedade civil e com a comunidade aqui do Pajeú. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas autoridades, pretendo fazer uma visita institucional a todos esses órgãos, para que a gente possa nos integrar e fazer um trabalho muito bom aqui na região.
Uhum. O senhor, a gente está percebendo aqui um coronel jovem, jovem, né, de idade, mas demonstrando já muita experiência com essas missões que o senhor já desempenhou, e o senhor está assumindo numa leva de alterações, de mudanças em praticamente a grande maioria dos comandos de batalhões do Estado. Qual tem sido a principal orientação do comando da Polícia Militar hoje para esses novos comandantes? O senhor tem acompanhado que Pernambuco está num momento um pouco delicado, tem havido algumas situações ligadas ou ao Pacto pela Vida, agora tivemos essas rebeliões recentes, e o governo do Estado está se ajustando nessa realidade. Em linhas gerais, qual tem sido a orientação do comando para os novos comandantes de batalhões?
Nil, o comandante-geral, o coronel Pereira Neto, ele é um oficial com muita experiência na corporação, inclusive é um oficial que foi do serviço de inteligência, então não por acaso foi escolhido para conduzir a corporação. E na conversa que nós tivemos na segunda-feira, ele já nos passou que o governador Paulo Câmara, o secretário Dr. Alessandro Matos, eles estão totalmente integrados às ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, e a intenção é dar todo o apoio que nós iremos precisar, né? Nós tivemos o ano de 2014, pela primeira vez o Pacto pela Vida não conseguiu chegar à redução estipulada de 12% anual, e exatamente por isso que nesse ano de 2015 ocorreram essas modificações. Inclusive o comando da corporação teve o aval para colocar pessoas de confiança em todas as regiões do estado. Nós temos o nosso diretor integrado aqui da segunda Dinter 2, que é o coronel Ferreira Júnior, um oficial que já passou também aqui no 23º Batalhão, já passou no 3º Batalhão em Arco Verde e em outras unidades aqui da região, e que é o nosso diretor integrado. E nós estamos quase que diariamente trocando informações, e a ideia é a gente trabalhar totalmente integrado, de modo que esse ano realmente a gente consiga atingir as metas que foram estabelecidas. No dia 3 de janeiro, o governador Paulo Câmara não esperou nem a virada do ano, e já fez a primeira reunião de avaliação do pacto, onde foram repactuadas alguns índices em relação não só à nossa região, como a todas as demais regiões. Você tem uma ideia, o Pacto pela Vida, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo já tem conhecimento disso, é um programa que foi extremamente reconhecido por vários órgãos a nível nacional como a nível internacional, um programa que recebeu premiações por isso e que hoje serve de modelo não só a nível de estado de Pernambuco como no país, né? Com algumas diferenças, logicamente. Para você ter uma ideia, o Pacto pela Vida, que funciona aqui no estado da Paraíba, ele é um pacto que ele ainda não chegou ao nível do que temos em Pernambuco, porque ele não estipulou metas, né? O nosso pacto é um pacto arrojado, que o governador Eduardo, à época, desde o início, que colocou metas, e metas de certo ponto, inicialmente difíceis de serem alcançadas. Mas, como eu havia falado no início, o governador, ele tinha uma visão, uma pessoa, um homem de Estado, com a visão realmente muito ampla de Pernambuco e do país. Então, ao longo dos 7 primeiros anos, nós conseguimos atingir ano a ano essas metas, e apenas no ano de 2014 que nós não conseguimos realmente chegar ao que foi pactuado. Então, os comandantes de unidades tiveram essa reunião de alinhamento exatamente para que fosse colocado como foi o pacto no ano de 2014 e o que é que se espera para o ano de 2015. Nós estamos muito animados, né? Nós aprendemos que o governador Eduardo, ele tinha alguns trocadilhos que ele costumava colocar, e um dos era que era o seguinte: se ele fosse ficar desanimado com as coisas que diariamente ele recebe informação, ele não conseguia fazer as transformações que ele conseguiu fazer ao longo dos 8 anos de governo. E nós temos a mesma linha. Eu vim para cá para trabalhar, para fazer uma segurança pública melhor na região do Pajeú. Né? Logicamente que, como eu coloquei aqui, existe uma diretoria integrada com áreas, as chamadas AISs, e com outras unidades que fazem parte. Então também não adianta somente a área do Pajeú aqui, que nos cabe como responsabilidade, estar bem, se as demais áreas, elas integradamente não estiverem bem. A prova disso é que no último final de semana recebemos o apoio operacional de viaturas do 14º Batalhão de Serra Talhada, do 8º Batalhão de Salgueiro, para que a gente pudesse cobrir essas festividades que estavam acontecendo aqui na área. Então, nós estamos tendo apoio e vamos trabalhar para que possamos garantir o melhor ano, o ano de 2015, como o melhor ano da série histórica do Pacto pela Vida.
Muito bem. O senhor sabe, a região do Pajeú, estatisticamente, inclusive, é uma das regiões que tem uma contribuição positiva nos números do Pacto. A tendência, os chamados crimes letais, né, eles têm uma menor incidência na região. Agora, o senhor chegou e já deve, obviamente, já tem conhecimento, que recentemente algo que nos assustou, que vem nos assustando um pouco, são ações específicas contra o patrimônio, principalmente na área comercial. Assalto à mão armada a um supermercado que tivemos semana passada à luz do dia. Tivemos uma situação próxima a uma agência bancária aqui de Afogados, um golpe que foi aplicado também vitimando um supermercado. Um furto que a polícia deu resposta rápida. Obviamente, a polícia tem, no seu cotidiano, lidado com esse tipo de situação em todo o estado. Agora, a forma como aconteceu aqui no Pajeú recentemente gerou uma repercussão maior. E o senhor já, obviamente, assumiu o comando do batalhão. O que é que o senhor diz à sociedade sobre o trabalho da polícia, da inteligência, que está sendo feito no sentido de dar resposta também a esses crimes?
Esse ano, esse mês de janeiro, nós tivemos conhecimento desses furtos, desses roubos que aconteceram aqui no município. Eu queria dizer o seguinte, que dos 8 dentre furtos e roubos que tivemos aqui no município, 5 nós conseguimos deter os elementos e conduzimos à delegacia. Essas pessoas foram autuadas. Então, nós temos aí um percentual próximo de 70%, né, das pessoas que cometeram esses delitos. Ontem à tarde, eu me reuni com o capitão Gomes e com uma pessoa aqui já do município, um empresário de nome Adilson, que ele trabalha com essa questão de vídeo monitoramento de câmaras, e ele estava me passando a ideia que ele tem, que é exatamente já de nos ajudar. E eu pude observar, ele levou o seu equipamento, e ele pode nos ajudar muito com essa questão do, principalmente da área comercial de Afogados da Ingazeira. A ideia dele é disponibilizar na nossa central de rádio as câmeras que hoje ele já utiliza para o serviço privado. Então, como eu falei no início, a gente já tem algumas ideias, né? Na sexta-feira última, Gomes trouxe essa informação para mim, que ele queria ter uma conversa, e eu falei: Gomes, a gente tem que trazer esse serviço que vai nos prestar, vai ser de grande valia, não só para a Polícia Militar, principalmente para a sociedade como um todo, porque a gente vai poder visualizar e acionar o nosso policiamento de uma forma mais rápida. Nossa ideia também, inclusive, na terça-feira, já em Recife, eu já pude ir ao Derby atrás de algumas solicitações que o Major Barreto tinha feito. Por exemplo, a implantação do 190 na nossa região. É um serviço importantíssimo, né, que a gente não pode deixar de tê-lo. Eu tomei conhecimento que o pessoal na região, quando liga o 190,
cai
na área do 3º Batalhão em Arco Verde. Então, é inadmissível que hoje a gente não tenha um 190 instalado aqui no 23º Batalhão. Eu estive lá no Derby conversando na diretoria técnica com o Major Ranilson, e falando da importância que tem esse 190 aqui para a região, né? Nós, o ano passado, também passamos a trabalhar no prédio novo da AIS, e a gente também pediu, isso foi documentado também pelo Major Barreto, a gente pediu que fosse feita a liberação de algumas linhas telefônicas para que a gente possa ter essa liberação e poder fazer os contatos tanto internamente a nível de região como externamente a nível de outras regiões. Por enquanto a gente vem operando apenas com celulares. Uhum. Mas esse trabalho a gente também conversou com o Major Ronilson na terça-feira e pediu que fosse dado a devida atenção, porque são coisas importantes que a gente não pode deixar de ter na região para que a gente possa atender a população com mais rapidez. Eu também estive conversando na reunião na segunda-feira com o comandante-geral durante a palestra que nós tivemos do Coronel Fentes, que é o responsável por essa parte de vídeo monitoramento e georreferenciamento na região metropolitana, como a gente poderia fazer para implantar o sistema de georreferenciamento aqui na região. E ele estava me falando o seguinte: Moraes, o que a gente precisa é de mapas, a gente tem que ter mapas. Se a gente tiver mapas, a gente tem condição de baixar esses mapas e implantar o sistema de georreferenciamento. O que é que significa esse sistema? Esse sistema, ele nos dá a condição de identificar onde as viaturas estão lançadas no terreno, né? Todos os horários, se elas estão próximas aonde estão ocorrendo as ocorrências, e com isso a gente vai ter condição de fazer com que o nosso operador da central do 23º possa acionar a viatura que está mais próxima do local onde está acontecendo o delito. Eu já estive na CONDEP FIDEM, conversei com um amigo chamado Orlando Valois, que é o responsável por essa parte de cartografia, e já estou colhendo essas informações para que eu possa passar exatamente para o Coronel Fentes e a gente poder ter esse georreferenciamento aqui na região. Então, com poucos dias de trabalho, mas a gente está procurando se inteirar de todas as atividades do batalhão, e aos poucos a gente vai pontuando aquelas situações mais importantes que a gente tem interesse de implantar aqui na unidade. Logicamente que não é uma coisa fácil, a gente tem muitas dificuldades, mas essas dificuldades a gente vai quebrando, indo atrás, né? Eu sou uma pessoa que não me acomodo. O documento que a gente manda é um papel frio que segue para as instituições em Recife, e que se a gente não estiver lá conversando pessoalmente, levando novamente o documento e falando olho no olho com as pessoas que tomam conta, porque logicamente que a gente sabe que são muitas demandas. Isso. Não só na região metropolitana como todo o interior do estado de Pernambuco, e é preciso que a gente tenha realmente esse afinco de tratar diretamente as questões com quem são as pessoas responsáveis, né? Ainda hoje, pela manhã, eu estava conversando com o Capitão Vieira, que é o nosso chefe de operações, e ele estava me passando as dificuldades que nós estamos enfrentando com relação ao pessoal da Halcan, né? Nós estamos com um quantitativo de motos que já foi adquirida aí há 5 anos atrás, e a gente já está também providenciando um documento que explique a necessidade de a gente ter equipamentos novos aqui para a gente poder fazer um policiamento cada vez melhor. E eu conto, logicamente, mais à frente a gente vai poder disponibilizar, mas de antemão eu quero colocar aqui, eu auxiliei todos os prefeitos das regiões, eu auxiliei as entidades religiosas, eu auxiliei o Poder Judiciário, eu auxiliei o Ministério Público, colocando os nossos telefones, o nosso e-mail particular, todos à disposição da sociedade do Pajeú. Ao final, eu também pretendo fazê-lo, porque o comandante, ele precisa ter esse link direto com as pessoas que vivem o dia a dia da região do Pajeú.
Sem dúvida. O que, que o senhor achou da tropa, do contingente, falando da qualidade? Sempre os comandantes que passam pelo batalhão fizeram questão de enobrecer, de falar que a tropa aqui é muito boa de se trabalhar. O senhor já teve essa percepção também?
Totalmente, amigo. A gente tinha essas informações antes mesmo de assumir o comando, que tivemos uma conversa em particular com o comandante geral, mas todas as informações, não só dele, como do próprio Coronel Ferreira Júnior, que é o nosso diretor integrado, como do Major Sá, que foi também transferido de Arco Verde para ser o nosso subcomandante, e as informações eram as melhores possíveis, mas no dia a dia, de quinta-feira para cá, eu tive condição de, em loco, verificar que realmente a tropa é muito boa. A quantidade de flagrantes com droga, com armas letais, seja ela de fogo ou armas brancas, a quantidade de pessoas que foram encaminhadas à delegacia por conta de crimes de proximidade, tentativas de homicídio, é muito grande. Diariamente, a gente tem acompanhado o trabalho da tropa e a gente tem visto que é uma tropa diferenciada, até porque nós tivemos a oportunidade também de trabalhar, como eu falei no início, em Uricuri. Nós trabalhamos na Rádio Patrulha, nós trabalhamos no 11º Batalhão, que é o batalhão que cobre a área da região metropolitana de Casa Amarela, de Casa Forte, e a gente sente que é uma tropa muito comprometida com o serviço policial militar e que está ajudando em muito o Pacto pela Vida, a região do Pajeú, e que tem muito a produzir ainda pela região.
Muito bem, eu quero informar para os ouvintes que daqui a pouco no nosso programa nós vamos chamar o plantão do vestibular com o resultado do vestibular da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira. Acabou de chegar o resultado, logo após o debate nós vamos em primeira mão trazer os aprovados do vestibular. Falando das dificuldades, uma das dificuldades que são geralmente alegadas é a dificuldade relacionada ao quantitativo da tropa, né? E tem uma ação aí do Ministério Público lutando em conjunto com o comando da polícia para trazer policiais que são da região e que atuam em outros batalhões para cá. O senhor já chegou a conversar com o promotor Lúcio para se inteirar mais e também para incorporar essa luta, tentando ampliar o nosso efetivo?
Especificamente, eu ainda não tive a oportunidade de tratar deste tema com o promotor Lúcio. Nós tivemos, conversamos em duas oportunidades, a primeira ontem à tarde e uma hoje pela manhã. Mas as informações que chegam dos nossos oficiais é que é uma pessoa muito comprometida com a região. Não só ele, como os demais juízes e promotores, nossos oficiais, principalmente o capitão Gomes e o capitão Vieira, que capitão Ivaldo, que dão mais diretamente, eles nos falaram que o relacionamento é o melhor possível. São pessoas muito comprometidas, que têm ajudado bastante o 23º Batalhão em todas as operações e no dia a dia. Logicamente que a gente, como eu falei, a gente vai ter essa oportunidade de conversar pessoalmente, e a intenção nossa, não tenha dúvida, é conseguir trazer um aparato policial de recursos humanos maior para a região. A gente tem uma dificuldade. Se eu fosse lhe falar aqui sobre as dificuldades que nós temos, eu acho que eu passava o dia todo aqui só falando de dificuldades. Dificuldades, eu tenho certeza que os prefeitos da região têm, as entidades civis têm, o Ministério Público tem as suas dificuldades, o Poder Judiciário. O que a gente precisa é ter criatividade para conseguir trabalhar com os meios que nós temos. Então, como eu falei, eu vim para cá para trabalhar, tenho muitas ideias, os oficiais têm me ajudado também. Eu tenho, já não tenho mais 30 dias, mas eu preciso apresentar ao comando da corporação um plano de metas. E esse plano de metas eu pretendo fazer com sugestões não só do 23º Batalhão, dos oficiais e das praças, mas também, desde já, colocar aqui que eu quero colocar sugestões também da comunidade daqui do Pajeú. Não é possível hoje, nenhuma polícia militar consegue fazer o seu trabalho se ela não contar com apoio tanto dos órgãos públicos quanto da comunidade. plantão. Dificuldade nós temos, eu já sabia o que ia encontrar aqui, mas eu quero dizer que isso não é motivo para a gente vir aqui se queixar somente das dificuldades e não fazer o trabalho que tem que ser feito. Logicamente que a região é uma região complicada, nós temos dos 12 municípios, 9 municípios fazendo região fronteiriça com a Paraíba. Isso dificulta bastante o nosso trabalho, porque olha, eu tive na festa em Brejinho, na última sexta-feira, e eu pude ver de perto a quantidade de placas de veículo da Paraíba. Então, a quantidade de pessoas que se deslocam, que é a chamada população flutuante, que se deslocam para os nossos municípios, é muito grande. Então, isso dificulta bastante o nosso trabalho. Logicamente que é preciso ter uma inteligência muito ativa. O capitão Gomes já tem conversado muito comigo e a nossa ideia é realmente fazer um trabalho de inteligência para que a gente possa fazer as operações de forma integrada e a gente atuar diretamente onde os focos forem levantados.
Essa proximidade com a Paraíba, naquela região, gera inclusive uma necessidade, como o senhor falou, de ação integrada com a própria polícia da Paraíba em alguns casos, né? Rota de fuga geralmente para lá, alguns... Gente que vem da Paraíba comete o crime aqui e vai para lá, às vezes acontece o contrário, né?
Nil, inclusive eu também, ontem à tarde, na conversa que tive com o capitão Gomes, falei a ele da necessidade de eu fazer uma visita ao comandante de duas unidades aqui da região. A primeira é a unidade que fica situada no município de Monteiro, na Paraíba, e a segunda no município de Patos. Eu preciso ter uma integração muito grande, não só com os comandantes dessas duas unidades, mas também com os delegados regionais, para que a gente possa fazer um trabalho na região de integração. É inadmissível que a gente tenha pessoas cometendo delitos aqui na região e que essas pessoas fujam para Paraíba e vice-versa, e a gente não possa estar se comunicando, estar se integrando e colocando o policiamento, deslocando tanto o nosso policiamento aqui para o local onde ocorreu o delito, quanto, do mesmo modo, esses dois comandantes de unidade da Paraíba. Então, eu pretendo, já na próxima semana, fazer essa visita para a gente estreitar essas relações e fazer também esse trabalho, porque, como eu falei, a grande dificuldade que a gente tem hoje são isso, são 9 municípios que fazem fronteiras com a Paraíba. Então, se a gente não trabalhar integrado, a gente vai enxugar gelo, né? E vai ficar fazendo um trabalho e que não vai conduzir a lugar nenhum.
O senhor falou sobre a questão das motos da Rocan e desse desejo de conjuntamente com a ação organizada aí, melhorar a qualidade desse equipamento. No ponto de vista da estrutura do batalhão em relação a viaturas, a equipamentos, o 23º, com exceção desse problema das motos aí da Rocan, pelo tempo já de vida útil, o batalhão está bem servido estruturalmente ou tem alguma carência específica?
Carência, eu posso lhe dizer que em relação às demais unidades daqui do sertão, o 23º realmente é uma unidade que eu posso dizer que tem boas viaturas, né? São novas, são viaturas locadas. Hoje a corporação como um todo já sofre muito pouco com essa questão de viaturas, porque no momento que ocorre a baixa da viatura, a gente solicita de pronto, de imediato, que a locadora coloque outra viatura à disposição. Então eu posso lhe garantir que estamos numa situação muito bem em relação às outras unidades. Logicamente que a gente nunca se contenta com o que a gente tem. É preciso que a gente busque sempre se ter uma qualidade melhor. E isso eu também já pedi que fosse feito esse levantamento, e a gente também pretende solicitar algumas viaturas a mais aqui para a unidade. A gente precisa sempre avançar, né? Como o pacto esse ano, ele colocou uma nova repactuação, a gente inclusive precisa fazer um trabalho mais avançado. A nossa ideia, ontem à tarde estávamos conversando com o nosso capitão Vieira e o capitão Ivaldo, e eu falava para eles da necessidade da gente ter uma função mais específica na nossa zona rural, com um policiamento também que possa atender a comunidade rural aqui do Pajeú. Antes mesmo de vir para cá, coincidentemente, eu estava conversando com algumas pessoas, colhendo informações, né, boas práticas que são hoje utilizadas na região metropolitana, para que eu pudesse implantar aqui no 23º Batalhão. E, coincidentemente, a gente conversava com pessoas que eram daqui da região, e o pessoal falava exatamente isso, que a gente precisava também ter um olhar diferenciado para a zona rural. E a gente, logicamente, já está sentado para começar também a colocar as nossas guarnições, para de alguma forma a gente poder ter essas áreas mapeadas e o pessoal começar a efetivamente fazer essas rondas.
Sem dúvida. O senhor falou a respeito já de alguns eventos em que esteve participando. Pergunta ao senhor que impressão o senhor teve nesses eventos e o que isso pode dar de lição já para o trabalho que vai ser realizado no carnaval que se aproxima. Algumas cidades polo da região costumam fazer festa, é o caso de Afogados, Tabira, né? A partir desses eventos que o senhor acompanhou, o que é que o senhor já poderia adiantar que vai trabalhar como ação prioritária aqui nessas cidades?
Amigo, em relação a essas festividades, nós estamos em alguns meses que são pontuais no ano, ao longo do ano, programações de festividades de emancipação, de padroeiros, e durante esse período dessas festividades, além do policiamento que nós temos lançado diariamente, nós sempre pedimos um acréscimo de reforço de policiamento, que pode ser tanto com o nosso efetivo que está no horário de folga, quanto também de guarnições que vêm de outras áreas daqui da região do sertão. Felizmente tivemos essas festividades ao longo do mês de janeiro, e até o presente nós não tivemos nenhuma situação nos focos, principalmente de festejos, que fosse alguma coisa mais grave. O único homicídio que registramos ao longo do ano, do mês de janeiro, que foi no município de São José, foi uma situação de rixa, que não foi relacionada a festas. O nosso policiamento estava muito bem situado, sinalizado. Nós demos um reforço com esse policiamento, com o pessoal de folga, que é como se fosse, para quem trabalha no mundo privado, a hora extra, né? E a gente conseguiu cotas do chamado programa de jornada extra, e utilizamos o nosso policiamento, e recebemos também um policiamento que veio, como eu falei, de outras OMS aqui da região. Então nós conseguimos fazer um bom policiamento, né? Interagimos e fizemos a fiscalização e abordamos a sociedade e as pessoas que estavam participando desses eventos, e graças a Deus até o momento o que eu posso lhe dizer é que tivemos eventos com muita tranquilidade. A nossa ideia para o carnaval é proceder do mesmo modo, né? Nós sabemos que existe o carnaval tradicional aqui em Afogados, em Tabira, então logicamente nesses dois focos nós vamos colocar um policiamento mais dinâmico, mais massificado. Mas também já tomamos conhecimento que existem outros municípios, como o exemplo de Quixaba, Santa Terezinha e Solidão, que também vai haver alguns focos durante o período de carnaval. Ainda não recebemos das prefeituras, embora já havíamos, o Major Barreto já havia solicitado a programação. Durante esses dias que se seguem aí agora, a gente vai tratar mais diretamente dessas questões ligadas ao policiamento do carnaval. mas a ideia é manter esse padrão e dar uma implementada, porque o carnaval é uma situação diferente, ela é tratada como tal todos os anos, e inclusive durante esse período as férias são caçadas, né? O pessoal que está de licença médica é chamado, aqueles que de algum modo podem trabalhar internamente na unidade, essas pessoas são chamadas ao trabalho. Então é um período extremamente extraordinário. Então nós já estamos com essa programação, já estamos tratando disso e temos certeza que com a ajuda, né, sua ajuda e a ajuda da população, da sociedade aqui da região, vamos fazer um carnaval 2015 com muita tranquilidade. Essa é a ideia. A ideia é fazer com que a população possa participar das atividades, dos festejos, mas com muita paz no coração, com o espírito humanizado, de irmandade, e que isso possa difundir.
Aqui tem uma pergunta do Edvaldo Silva. Ele primeiro parabeniza o 23º Batalhão, especialmente a ROCAM, pelos bons serviços prestados na região. Quer saber do senhor se policiais da área vão reforçar o carnaval no Recife. Ano passado houve alguma polêmica com isso, porque houve uma preocupação com desfalque de PMs na região para atender Recife. Isso vai acontecer? Já há alguma previsão sobre isso?
Realmente isso irá acontecer, só que neste ano, irá acontecer de uma forma que a nossa unidade não terá nenhum prejuízo. Porque, como eu lhe falei, as férias foram caçadas. Então, o efetivo que entraria, que a princípio estaria de férias no mês de fevereiro, esse pessoal não tirará férias durante o período de carnaval, e eles serão empregados não só na região metropolitana do Recife, como em outras áreas que hoje estão precisando, por estar com um percentual de homicídios maior do que a nossa região. Então, garanto aos senhores que o 23º não terá nenhum prejuízo, porque o pessoal que vai se deslocar é exatamente o pessoal que estaria de férias no mês de fevereiro. Então, a gente já não iria contar com esse pessoal, porque eles estariam de férias, e aí, durante esse período de carnaval, eles irão se deslocar para fazer esse policiamento, não só na região metropolitana, mas em outras unidades que estão necessitando de um apoio maior de policiamento. Como eu falei, o Pacto pela Vida, ele é no estado de Pernambuco, ele não é só no Pajeú. Então, em alguns momentos, a nossa unidade, do mesmo modo que recebe policiamento, como eu recebi no último final de semana, a gente também vai precisar deslocar efetivo para ajudar especificamente, muito pontualmente, algumas localidades que vão precisar também de reforço. Mas eu quero dizer que no carnaval, mais uma vez eu repito, nós não teremos nenhum tipo de prejuízo, porque esse pessoal já estaria de férias. Então é um pessoal que a gente já não iria contar para a implantação do policiamento do carnaval em 2015.
Tem uma pergunta aqui do Antônio, que está no São Francisco, e ele faz uma pergunta sobre trânsito. Eu vou agregar a pergunta dele a alguns elementos. O senhor deve ter tido conhecimento, Afogados está tendo um debate muito grande sobre seu trânsito. Uma cidade com menos de 50 mil habitantes, mas que é uma das cidades com menos de 50 mil, que é um dos polos de desenvolvimento do estado. É a única em Pernambuco com menos de 50 mil que integra a condição de polo de desenvolvimento, segundo o IBGE. Em dias de grande pico, não tem dúvida de que a gente tem mais de 50 mil pessoas circulando, dia de feira livre, né? E está havendo um debate muito grande sobre municipalização do trânsito, uma cobrança muito grande para que a prefeitura municipalize o trânsito, porque não há condições, né, de que o trânsito continue da forma que está. Eventualmente, tem feito alguma solicitação à polícia para mais reforço, em que pese a polícia sempre ter alegado essa dificuldade, tanto de convênio para realização, como de efetivo também, com tanto trabalho que já tem para realizar. O que o Antônio quer saber é sobre mobiletes, se elas podem ser guiadas por menores. Tem essa história das cinquentinhas, que eu até falava sobre isso agora há pouco. E eu queria a posição do senhor sobre trânsito. O que que a polícia pode fazer com as condições que tem aqui em Afogados, e se o caminho para uma cidade como a nossa seria realmente a municipalização do trânsito.
Olha, Nil, eu fiquei, assim, um dado que me chegou alarmante com relação a essa questão do trânsito, que eu ia, inclusive, tratar aqui mais à frente, é que o ano passado morreram muito mais pessoas vitimadas pelo trânsito do que propriamente por questões de homicídios. Isso é um dado alarmante. Eu não tinha ideia dessa situação, mas... como eu falei, a gente tem um plano de metas que eu preciso entregar, e a nossa ideia exatamente é trazer, eventualmente, e infelizmente a gente não vai poder contar diariamente, mas a gente vai tentar trazer de Recife tanto o policiamento de trânsito urbano quanto rodoviário. Nós temos aqui muitas rodovias estaduais que cortam toda a região, e eu já pude observar também de quinta-feira para cá que mesmo o nosso policiamento, que hoje trabalha, logicamente, fazendo todo tipo de ocorrência, mas com atenção voltada mais para as questões que envolvem a questão do homicídio, da tentativa, da agressão, mas que o pessoal também tem trabalhado bastante essa questão de trânsito. Nós tivemos muitas ocorrências envolvendo menores que estavam conduzindo veículos, motocicletas. Nós tivemos diversas pessoas que foram conduzidas porque estavam conduzindo veículo alcoolizados, né? Pessoas que não eram habilitadas. Então, isso me causou realmente uma surpresa. E a minha ideia é documentar isso, e de pronto eu quero ver se no carnaval já posso contar com algum efetivo do BPTRAN, do Batalhão Rodoviário, da própria Lei Seca, que hoje faz um trabalho muito bom na região metropolitana do Recife e já em alguns municípios do interior, né, porque realmente é um trabalho que tem que ser integrado, né. Com relação a essa questão da municipalização e regularização das cinquentinhas, é um trabalho que tem que ser feito realmente pela prefeitura. E hoje nós aqui no Pajeú, eu fui informado que São José já municipalizou o seu trânsito. Eu, felizmente, eu também sou um auxiliar que tive uma passagem por quase 8 anos na minha carreira no Batalhão Rodoviário. Então, eu também sou um auxiliar que fui oriundo do trânsito. Eu conheço um pouco destas questões. E trânsito, não se faz trânsito se não tiver uma campanha. Eu pedi ontem que fosse documentado pelo meu chefe de operações. Eu vou pedir tanto a Ciretran quanto ao DETRAN, quanto à prefeitura, que a gente inicie uma campanha urgente, uma campanha que possa tratar dessas questões mais urgentes, para tentar fazer essa prevenção, porque trânsito, mais do que nunca, precisa do apoio e que todos os órgãos trabalhem essa questão. Como eu lhe falei, muito, muito triste a gente ter... o ano de 2014, um percentual de mortes vitimadas pelo trânsito muito maior do que as que foram questões de homicídios. Então, é uma questão que eu tenho que tratar, nós temos que tratar, na verdade, com todo cuidado. Eu quero ver se agora no carnaval eu já consigo, mas em não conseguindo para o carnaval, a minha ideia é ao longo de 2015 poder contar com estrutura pontualmente, tanto do Batalhão de Trânsito, quanto do Batalhão Rodoviário, quanto da Lei Seca. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma visita ao prefeito Zé Patriota, uma pessoa que nós podemos trabalhar também muito de perto ao longo desses 7 anos e meio que estivemos acompanhando o governador Eduardo Campos. Nós sabemos que é uma pessoa muito compromissada, não só com a região, mas com o estado de Pernambuco. E nós ficamos, assim, muito felizes quando viemos para cá, porque é uma pessoa que nós temos certeza de que vai poder nos ajudar. Eu não sei hoje qual a estrutura realmente da prefeitura. Entendo, assim, de uma forma, com a minha visão que eu tenho de trânsito, que Afogados já cabe uma municipalização, mas aí a gente precisa realmente ter essa conversa numa visita institucional para a gente tratar essa questão, porque realmente a gente não pode continuar. Inclusive, no dia que eu estava retornando de Recife, eu tive o desprazer de encontrar exatamente um acidente que vitimou um pároco. Uhum. E foi uma coisa muito bruta, e mais uma vez porque as pessoas estavam dirigindo alcoolizadas. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Preciso contar não só com a ajuda da Rádio Pajeú, mas com as rádios da região, com os blogs, para a gente iniciar esse trabalho urgentemente, fazendo uma campanha de prevenção, que a gente possa tratar essas questões de menores, de pessoas que não são habilitadas e principalmente das pessoas que bebem e em seguida vão se utilizar de veículos. Os veículos, eu aprendi no trânsito, durante esse período que eu trabalhei, que o veículo é uma arma, como uma arma qualquer, que vitimiza as pessoas com projéteis, né? É uma arma que ela é diferenciada, que até bem pouco tempo era tratada na questão da criminalização de uma forma diferente, e que agora já se tem uma outra visão, a visão do dolo, né, que realmente coloca a pessoa que vinha conduzindo como realmente a pessoa que praticou o crime porque tinha a intenção de praticar, que o dolo significa isso. Uhum. É a intenção de praticar. Então, de antemão, a gente precisa fazer um trabalho muito grande de prevenção na região. E eu quero contar com a colaboração, inclusive, das instituições civis, religiosas. No momento oportuno, a gente vai fazer essa visita institucional. São muitas frentes que a gente, ao mesmo tempo, tem que tomar pé, e a gente não pode, ao mesmo tempo que está tomando o pé das frentes, a gente não pode deixar de fazer o que já vinha fazendo no dia a dia, mas eu garanto que a gente tem essa intenção, e como eu falei, a gente vai trabalhar diuturnamente para que a gente consiga fazer um Pajeú melhor, não só a nível de Pacto pela Vida, mas também observando essas questões de trânsito.
Muito bem, o Cláudio é mototaxista, tá falando o seguinte, que em dezembro, está trazendo a opinião dele, dizendo que em dezembro não houve nenhuma ocorrência ligada à saída de banco. E diz que percebeu que nesse período havia policiais a pé na Manuel Borba. Quer saber se esse trabalho pode ser retomado sob o seu comando.
Como eu falei, Nil, a gente ontem mesmo se reuniu aí com o Ademir, e a gente tem a intenção de trazer esse policiamento para todas as épocas do ano. Logicamente que em dezembro existe uma operação específica para, exatamente por conta do encerramento, do desfecho do final do ano, e por ser exatamente um mês diferenciado em que as pessoas têm um volume maior de remuneração por conta do 13º, que é uma operação Papai Noel, que é por conta disso que havia essas pessoas no policiamento ostensivo a pé. No dia a dia nós temos rondas que são efetuadas através de um cartão programa, né, que é um documento que diz onde as viaturas e as motos, elas têm a obrigação de efetuar as rondas, mas a nossa intenção é tentar, através exatamente, inicialmente, desse sistema de vídeo monitoramento, colocar exatamente os olhos das nossas guarnições cada vez mais próximo no dia a dia lá dessa área urbana. Agora, a gente precisa também contar com apoio, porque a gente também tomou conhecimento de situações que ocorreram, que a gente ficou abismado até, inclusive. Nós tomamos conhecimento de algumas situações dessas que ocorreram ao longo de 14 e já até em 15, que a população precisa estar atenta também e se guarnecer um pouco e evitar, de certa forma, estar transitando isoladamente com quantias elevadas. E quando o fizer, procurar fazer, aí é um alerta, com mais de uma pessoa. e se direcionar imediatamente às agências bancárias, porque você assim você evita evita fazer essa situação, não dá condição dos meliantes de tentar trabalhar essa saída bancária, né? Que a gente sabe que existe em todo canto. Mas é uma preocupação nossa também, né? Tanto é que durante o horário de expediente bancário, a gente procura deixar as guarnições mais próximas desse corredor, que é exatamente de extrema importância por conta exatamente do valor operacional que se tem.
Muito bem, eu quero aqui dar as boas-vindas em nome da rádio, da comunidade, ao Tenente Coronel Flávio Moraes de Santana, o novo comandante do 23º Batalhão. Registrar que estão aqui acompanhando atentamente este debate o Capitão Ivaldo, que comanda a 1ª Companhia, o Capitão Vieira, chefe de operações do 23º Batalhão, e o Capitão Gomes, que é chefe da inteligência do batalhão, estão aqui atentamente acompanhando também. Coronel, muito obrigado pela participação. Nós vamos continuar à disposição, nossos telefones aí estão todos à disposição da produção para qualquer contato, qualquer eventualidade que o senhor, que o Capitão Ivaldo, Vieira, Gomes queiram manter contato conosco para qualquer eventualidade. E a gente continua nesse trabalho acompanhando essa missão da Polícia Militar, que, como o senhor falou, tem seus desafios aqui também na nossa região. Muito obrigado, seja bem-vindo.
Nil, eu gostaria de agradecer o convite. Ocorreu até bem mais rápido e antes do que eu imaginava que pudesse acontecer.
Eu tava, mal tinha chegado, já estavam chamando o senhor para cá, né?
Mas é importante demais. Eu até falei para o Vieira, eu digo, rapaz, vamos marcar, porque é importantíssimo esse contato com as rádios, com os blogueiros. E eu queria desde já dizer que as portas do 23º Batalhão, elas estão abertas à comunidade do Pajeú, né? Eu estou aberto lá para receber quem quer que seja, quem quer que procure, qualquer dificuldade. Eu vou, inclusive, deixar aqui os telefones de contatos aqui, que é o telefone 3838-8770, o final 8771, os telefones celulares 8877-0740, que é Oi, o TIM 99375670 da TIM, os meus telefones de trabalho particulares, o de trabalho 8877-2141, o meu particular 99229298, esse é código 81, e dizer que a gente precisa realmente não só do apoio de vocês, mas dos entes públicos da região, prefeitos, Ministério Público, Poder Judiciário, as entidades religiosas, e mais uma vez nos colocar à disposição. Hoje a Polícia Militar, ela não pode fazer o serviço que nos cabe como dever constitucional se não tiver totalmente integrada a toda a sociedade e aos órgãos públicos que também trabalham nesse mesmo sentido. Dizer da satisfação, como eu falei no início, de estar aqui comandando a unidade, né? Dizer que estamos à vontade para receber sugestões, né? E também dizer que, como eu falei anteriormente, nós estamos aqui para trabalhar. Já estamos fazendo e vamos fazer diuturnamente. Eu tenho saído muito tarde da unidade, chego cedo, E tenho saído tarde todos os dias, porque são muitas informações e realmente não é com 3-4 dias que a gente vai conseguir realmente conhecer a região. Como eu procuro residir, eu vou procurar constituir moradia aqui mesmo, em Afogadão em Gazeira, a ideia é que eu também aproveite os finais de semana para fazer essas rondas, essas fiscalizações e conhecer não só os municípios, como vilarejos, distritos, né, todos os locais que sejam importantes, que o comandante precise conhecer. Então, eu me coloco à disposição de todos, quero agradecer aí o seu convite e colocar que a gente está realmente à disposição. Muito obrigado a todos.
Muito bem, foi o Coronel Flávio Moraes no debate de hoje. Em instantes, o resultado...